gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga sintonizada nas ondas do rádio. É muito bom ter sua companhia para mais uma boa prosa. Oi, Selma, tudo bem?
Tudo bem, Macau. E o programa de hoje tá docinho, docinho, sabia?
É, você diz isso só porque vamos falar de uvas, né?
É isso mesmo. Hoje temos dicas para o produtor incrementar sua renda com produtos derivados de uva.
É só falar em uva e a gente pensa logo num bom vinho. Mas com essa fruta, é possível fazer outros produtos, não é isso, Luiz Risson?
A uva, ela proporciona a oportunidade de produzir uma gama muito grande de produtos. O produto mais nobre, em princípio, que é obtido da videira, ainda é o vinho. Além do vinho e do suco, há outros produtos que podem ser obtidos da uva e que podem agregar renda ao produtor, seriam o quê? O vinagre. Em princípio, quando você fala em vinagre, vinagre é aquele obtido da fermentação acética do vinho. O vinagre é um condimento largamente utilizado. E o vinagre, quando feito de vinho, é um produto distinto, diferenciado, que agrega maior valor aos alimentos também. É um produto que pode contribuir com a renda do produtor. Além desse, o viticultor pode produzir também a graspe, que é um subproduto da agroindústria do vinho, obtida do resíduo sólido da fermentação do vinho, afinal. O destilado de vinho, aquilo que normalmente é conhecido como conhaque ou brandy, é um outro produto que pode contribuir com a renda do produtor. Além disso, tem aquele aguardente de vinho, que o pessoal novamente é conhecido como pisco, no Peru e na Bolívia, no Chile, né?
É, o Luiz Risson é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho e nos ajuda a fazer o programa de hoje.
Puxa vida, Macau, eu não sabia que o produtor que cultiva uva tinha tantas opções assim.
Pois tem, Selma. E mesmo quando pensa apenas em vender uvas, o viticultor conta com novas alternativas.
Você está falando das variedades de uvas sem sementes desenvolvidas pela Embrapa, não é, Macau?
Acertou, Selma.
Eu sei que elas estão ganhando o gosto dos consumidores.
E justamente por isso, estão deixando os produtores muito satisfeitos. De Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, vamos ouvir o que o viticultor José Milani tem a nos dizer.
Fala, produtor!
No meu caso, como a gente trabalha com uvas de mesa há mais de 40 anos, veio a somar e incrementar mais a minha propriedade com as uvas sem semente que é feita pela Embrapa. E eu tenho aqui na propriedade as uvas sem semente. Eu introduzi pelo incentivo que eu tive com o Dr. Humberto Camargo. Ele me propôs que eu enxertasse um pouco de uvas de mesa, de uvas sem semente. Aí eu consegui o material através da Embrapa e plantei morena e clara. A morena se destaca pelo grão crocante que ela tem. E a clara é muito bem saborosa, para se destacar pelo sabor moscatel que ela tem. Então eu tenho clientes que marcam presença toda semana, e para mim foi melhor, porque daí já compro uma uva sem semente e acabo levando a outra também. Então só veio, como disse primeiro, veio somar a minha propriedade essa uva sem semente feita pela Embrapa. O que a gente tinha de vendas ao consumidor, digamos, há 10 anos atrás, hoje aumentou bem consideravelmente, né? Eu vendo aqui na minha propriedade quase 50% da minha produção, vendo aqui em casa. É um produto que a gente não tem transporte, não tem despesa com vendas.
Obrigado por contar sua experiência pra gente, seu Milani.
Macau, o nosso programa hoje tá chique demais. Temos a participação de um chefe de cozinha, o Marcos Fagundes.
Ah, é? E qual será a receita que ele trouxe pra gente?
Vamos conferir agora. Já dou até com caneta e papel aqui, ó, pronta pra anotar.
Pitacos da Hora.
Olá, eu sou o chefe Marcos de Bento Gonçalves e hoje vou ensinar aos amigos do Prosa Rural um saudável e delicioso risoto de uvas. Ingredientes: 2 colheres de manteiga sem sal, 1 colher de cebola picada, 300 gramas de arroz arbóreo, que é um arroz próprio para risoto, ou 2,5 xícaras de arroz comum, 60 ml de vinho branco, 200 gramas de champignon laminado, pode ser aquele em conserva, 2 litros de caldo de legumes, que você pode estar fazendo com legumes naturais ou também um caldo, 1 colher de manteiga, 100 gramas de queijo parmesão ralado, grãos de uva sem semente, sal e pimenta ao gosto. Modo de fazer: numa panela você coloca 1 colher de manteiga e doura a cebola até que ela fique clara. Acrescente o arroz e refogue por 5 minutos. Coloque o vinho branco e deixe evaporar o álcool. Junte o caldo de legumes aos poucos até o ponto. Quando o arroz estiver al dente, junte os champignons, a uva, a manteiga e o queijo. Sirva a seguir e bom apetite. Dica do chefe: esse risoto fica ainda mais saboroso se feito com as cultivares de uvas sem sementes da Embrapa Uva e Vinho.
Risoto de uvas. Receita anotada. Muito obrigada, Marcos.
E voltamos ao tema do programa de hoje: produtos derivados de uva para incremento de renda.
O Luiz Risson está de volta com a gente. Agora ele conversa com o Viviane Zanella, jornalista da Embrapa Uva e Vinho.
Um dedo de prosa.
Grande quantidade de uva. Como é que o produtor rural pode fazer para diferenciar a sua produção?
Em princípio, o viticultor tem, quando plantar a parreira, a uva, tem que saber para que ele vai plantar, considerando a aptidão da região. Em princípio, ele vai plantar uva para a produção de uva de mesa, de vinhos brancos, de vinhos tintos, de vinhos finos, de vinhos de mesa. Então, essa é o primeiro aspecto a ser considerado. No momento de plantar a videira, plantar com o objetivo claro do produto que vai ser obtido. É importante, quando o viticultor planta a videira, já plantar com determinação correta para aquilo que vai explorar. Eu vou plantar uva para produzir uva de mesa branca, tinta, precoce, tardia, fina, uva de mesa comum. Então, em função disso, é importante essa determinação técnica.
E para o produtor escolher entre o vinho fino e o vinho de mesa? É muito diferente elaborar um vinho fino, um vinho de mesa? Ele precisa já ter alguma experiência?
Certamente que o produto mais natural, aquele que é produzido de maneira mais fácil, vamos falar assim, é o vinho de mesa. Que o vinho de mesa é aquele obtido de uvas do grupo das americanas. Essas uvas são mais fáceis de cultivar, são mais rústicas, são mais resistentes às doenças. Em princípio, um viticultor que inicia a atividade, recomenda-se sempre que comece com essas uvas. Já um viticultor que tem um conhecimento maior do cultivo da videira, então, no segundo momento, pode se dedicar então ao cultivo de videiras do grupo das europeias, que vão originar os vinhos finos. Esses vinhos, certamente, exigem um conhecimento maior do produtor, mas é aquele vinho também que vai agregar maior valor, que ele vai vender mais caro.
Para aqueles produtores que vão começar, é mais fácil elaborar um suco de uva ou um vinho?
A elaboração do suco de uva ainda é mais compatível com a pequena propriedade nesse momento, principalmente em função do equipamento disponível e do volume de produção. O suco de uva é um produto mais acessível.
Após você elaborar o vinho ou fazer a graspa, o restante que sobra da uva, o bagaço da uva, tem alguma utilização?
Certamente que da uva tudo se aproveita, né? Em princípio, faz o vinho, faz a graspa, aproveita o destilado. Da semente, eventualmente, pode se extrair o óleo da semente, que hoje é muito utilizado para a indústria de cosméticos. A parte de resíduos da uva também é possível extrair o ácido tartárico. O ácido tartárico é um produto que tem um bom preço no mercado e é utilizado na indústria alimentar e também na indústria enológica de vinhos. E depois, o que resta desses subprodutos todos, ainda é possível fazer uma compostagem, utilizar como adubo na agricultura.
E com relação ao vinagre balsâmico, doutor Risson, é uma oportunidade?
Vinagres de vinhos são produtos que merecem o nosso cuidado e são produtos que podem agregar valor. Mas o vinagre balsâmico é um produto mais elaborado. E o vinagre balsâmico, em princípio, é um produto típico da região de Modena, na Itália. É um produto que tem um valor agregado muito grande, mas é daquela região. Os produtos que são elaborados no Brasil ainda não podem ser atribuídos esse nome de vinagre balsâmico. Existem alguns produtos, mas não tem a mesma qualidade, a mesma categoria que aqueles vinagres naturais de Modena na Itália.
Ok, pessoal. A gente agradece a participação do pesquisador Luiz Risson e da jornalista Viviane Zanella no programa de hoje.
E mudando um pouco o rumo da nossa prosa,
fique atento a essas dicas do quadro
Ao Pé do Ouvido. Comunidades quilombolas. Você já deve ter ouvido este termo. Mas sabe que comunidades são essas? As comunidades quilombolas têm origem nos antigos quilombos, povoados formados ainda na época da escravidão por negros que buscavam a liberdade. O Quilombo dos Palmares é o mais famoso da história do Brasil. Foi fundado por Zumbi dos Palmares, um líder da resistência negra no Brasil colonial. Em homenagem a ele, em 20 de novembro, dia de sua morte, se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Bahia, Maranhão, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul são estados brasileiros onde existem comunidades quilombolas no país. Atualmente, são mais de 100 em todo o Brasil. Lúcia Andrade é coordenadora executiva da Comissão Proíndio de São Paulo, uma das instituições brasileiras que trabalha com questões referentes às comunidades quilombolas.
A gente acredita que é importante respeitar os direitos, né, e preservar a cultura das comunidades quilombolas, assim como de outros grupos étnicos do Brasil, como os povos indígenas. Eles representam parte importante da nossa história e da cultura brasileira. E como todo cidadão brasileiro, tem direitos a serem respeitados e, além disso, tem o direito a manter a sua cultura da forma que eles desejam que seja. Hoje, no Brasil, a Constituição garante a essas comunidades o direito a permanecer nos seus territórios, a tê-los titulados e protegidos. E essas terras são fundamentais para que eles possam preservar sua cultura, seu modo de vida e a sua existência.
E vamos terminar o programa de hoje com um belo poema, Nostalgia, de Cristiane Turquete, assistente da Embrapa Uva e Vinho. Ela mesma nos apresenta seus versos.
Favas Contadas.
Nostalgia. Bons amigos, um bom vinho, o ar impregnar-se de magia. Lá fora, a chuva cai de mansinho. Aqui dentro, transforma-se em poesia. A canção, a prosa, o verso, tem um cheiro de saudade. Ah, o tempo, que perverso! Tudo agora é soledade. Não, há algo de eterno na magia dos instantes, que está incerto, que é terno, tão vivaz quanto era antes. Que é quando a chuva cai, busco em versos nostalgia. Os amigos vêm, se esvai, solidão, volta a magia.
Obrigado, Cristiane.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui, pessoal. Falamos sobre produtos derivados de uva para incremento de renda.
Para tirar dúvidas, você pode entrar em contato com a gente ligando de graça para
0800-646-1160. E em dezembro, você vai conhecer os 10 vencedores da promoção Proseando com a Embrapa, Eu Aprendo a Plantar.
Se você enviou sua frase, fique na torcida. Os vencedores vão ganhar um kit com 10 livros da coleção Plantar, da Embrapa.
E já estamos preparando o programa seguinte. Vai ser sobre controle de piolheira, bicheiras e sarnas em ovinos e caprinos.
Nós e nossos colegas da Embrapa Caprinos vamos estar aqui e contamos com a sua audiência, amigo ouvinte.
Uma boa semana e até o próximo Prosa Rural.
Um abraço, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho.